Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 4. Fizemos mudança. Agora entrava sem frouxidão a luz do dia na nossa morada alegre, com um belo cheiro à nova, toda envernizada e limpa. A mobília destacava-se de velha, raifeia naquelinho risonho e fresco, mas ora, isso a pouco e pouco se iria arranjando também. Minha mãe trabalhava sempre, assim era preciso para sustentar-nos. A nossa vida não decorria num cenário tão lugubre, mas estava longe de poder ser considerada feliz. Que desejava eu até aí? Um cantinho independente e asseado. Tinha-o, que ambicionaria mais. Aventura que anda sempre arredia dos Skipna sob uma estrela como a que me iluminou desde os primeiros passos. É sempre uma aspiração no fundo da nossa alma. Eu sentia, ao princípio indeterminada vadoce, como a dúbia claridade violácea do amanhecer, mas o colorido suave cresceu gradualmente até o afogueado brilho do incêndio terrível e implacavelmente comedor. Eu amava aquele rapaz elegante que me plantou no coração um sentimento desconhecido e cruel. Passaram dias e meses e nunca mais o encontrei. Foi porque me viu em reentrar para o cortiço, explicava-me eu. Esse amor parecerá absurdo alguém o tiver como eu tive. Sempre a preocupação da fealdade, a quem não se sentir isolada na vida, longe todos os primores da graça, da distinção ou da inteligência. Eu, além de feia, era inabilidosa. Nunca soube fazer um laço, cortar um vesitido, pregar uma flor. A pequenez dos meus olhos de um verde sujo, a cor trigueira das minhas faces de maçãs salientes, a longura dos meus braços finos e o modo desengraçado do meu andar, que eu nunca soube corrigir, asseguravam-me que ninguém pousaria em mira a vista com prazer, que eu cortaria a vida de ponta a ponta, ponta a ponta, em ter os passos de quem quer que fosse num movimento espontâneo de simpatia e de... Que, naquele rapaz, eu não amei o homem. Amei o amor, o meu triunfo, a hipótese de ser amada. Que é o melhor sonho de todas as mulheres, Meres, mesmo daquelas que brilham, que são formosas, que fascinam. Ah, amor, e vivi embalada nesse idílios, sem que os meus atos regulares e se reestrenos traíssem as minhas comrações. Continuei sempre na mesma escola. Era a primeira a entrar e a última a sair. Trabalhava cor animo com afinco. Estudava muito, porque a minha inteligência não me permite o mais pequeno descuido. Compreendi que só com muita aplicação alcançaria o meu fito. Lembrava, né, atonita, do que a mestra dissera a minha mãe quando fiz o meu I6, primeiro exame. Temo e lento. Engano que eu tive sempre. Isso sim, foi muito boa vontade. Insinuei-me. A mestra apontava-me um exemplo às alunas e às ajuntas. Aquilo incomodava-me. Suscitei invejazitas e derrame maliciosamente a alcunha de Achen. Foi enguei ignorar tudo isso e gritar na mesma placidez e assiduidade. Assim cheguei à idade de 20 anos. Ou passando melhor atenta vida a estudar de para ensinar. Ou curvada sobre a costura, ao lado de minha mãe, que enfraquecia muito e trabalhava sempre. Eu não tinha amigas íntimas, nem amores, não dançava nunca, não lia novelas. Só no fundo da minha alma se espelhava, como a luz crepuscular num lago, o luar saudoso e brando que ia pouco e pouco esmorecendo, vestígio deixado pela claridade intensa densa daqueles olhos que tanto mal me fizeram e que tão vagarosamente se me iam apagando da memória. A minha mãe inquietava-se com o meu estado e compreendia-o. Por isso pediu a Amistra que instasse comigo para jantar, uma ou outra vez, com ela e que nas noites de reunião tivesse a bondade de se lembrar de mim. A mestra prometeu satisfazê-la e cumpriu a promessa, deixando-me ambas ignorante dessa combinação. Dias depois disse-me a diretora: venha hoje passar a noite conosco, Marta. Reúno alguns amigos e não quero que falte. Aceitei, embaraçada, o convite. Não transpusera numbras das portas interiores. De toda a casa conhecia o que as alunas conheciam. A mestra era bosa, mas as impunha-se ao respeito e evitava intimidades. Concumpria rigorosamente os seus deveres e não perdoava a quem não fizesse o mesmo. Ensinara-me desde o abise, tinha por isso grande império sobre mim. Empenhara-se na minha carreira, falava aos amizanadores a meu respeito, protegia-me, levando-me à tarde à escola. Como se acompanhasse uma filha, com a melhor vontade, e apesar de tudo não me convidara nunca para ficar a seu lado, contendo-me numa certa reserva e distância. Aquele convite se espantou-me, mas promete, como se realmente pudesse ser notada a minha falta. À noite vesti o meu melhor vestido, um de linho azul, comprado com o produto do crochet, feito no recreio das meninas. Pus no pescoço uma gravata de caça branca, no peito uma rosa perfumada e dirigi-me, acompanhada até a porta pela minha santa mãe, que prometeu voltar a buscar-me às 11 horas da noite, dizendo que me espera lá embaixo, na sala da entrada, onde a não vi seru senão os criados. Aquilo entristeceu-me, mas como não ser assim, se a coitada não tinha ora vestido apresentável, subi sozinha a grande escada da casa da professora. E envergonhada e tremula, sem saber porquê, no meio da escada tive vontade de voltar para trás, de correr para minha mãe. Nas reuniões é sempre o momento em treino entrado mais custoso para as raparigas tímidas e inexperientes, como eu. Depois lá dentro, confunde-se a gente e cora a multidão, e sente prazer nisso. Cheguei acima a uma saleta de espera iluminada por um lampião pendente de vidro fosco. Atrás das cortinas, numa janela sobre o jarrei, conversavam alto rindo alguns rapazes. Parei interdicta. Para que lado deveria seguir? Da esquerda e da direita vinham rumores de vozes e de passos. Um dos rapazes, percebendo a minha hesitação, veio oferecer-me o braço e levou-me com relutor até do alto toilette. Entrei, procurei a minha mestra, não estava ali. Sentei-me a um canto e pus-me a olhar para tudo. Muitas senhoras, novas quase todas, vestidas de claro, cor a braços nus, mangas de renda, grandes bouques de flores, na cinta ou no peito. Uma em frente ao espelho, arrepiava o cabelo fazendo-o mais crespo. Outra passava o pompom pom de pó de arroz nas faces e no colo. Outra pregava alfinetes num bouque de cravos amarelos posto artisticamente no canto do carré do corpinho. Outras conversavam alto, abribrim, e fechando os leques, como grandes borboletas de asas irrequietas, todas coradas, risonhas, elegantes e felizes. Vendo-as dizia eu comigo, a mocidade oisto, e a alegria, o gozo, a beleza, o conjunto de todas as primícias diz que pôi de ter a vida. Juventude, não sou digna de ei. As minhas reflexões respondeu lá fora a música. O quarto de toilette ficou depressa vazio, foram todas dançar. Fiquei eu, sentada no mesmo canto, encolhidamente. Observei o que me rodeava, as paredes e forradas de papel cor de rosa acetinado, com filetes dourados, a mobília austríaca coberta com rendas, as mesmas que eu ajudara a fazer na aula, o tapete de rosas de lã, em que eu trabalhara também e que ali estava perto do sofá, o grande tocador cheio de obtóis de fantasia, vidros de essências e ramos de flores. Levantei-me e dirigi-me para o espelho. Que diferença entre mim e as outras todas? Subitamente lembrei-me de Lucinda e voltei depressa as costas para o cristal puro em que se refletia a minha pobre imagem. Como há 12 anos, via-me humilhada feia. Tinha o cabelo liso, entrançado na nuca, a Santa Catarina, o vestido simples, largo no corpo, as mangas muito compridas, o rosto lustroso sem aquela cor suave, aquele aveludado dado doce do pó de arroz. Tornei silenciosa para a mesma cadeira, sentando-me triste e desiludida. Minutos depois correram o reposteiro, ergui a cabeça e vi diante de mim a dona da casa. Levantei respeitosamente. Beijou-me e passando-me o braço pela cintura levou-me para a sala. Quis insistir, balbuciei qualquer coisa que ela não percebeu e achei-me no salão. A mestraria se parecia outra, mostrava-se jovial, alegre, adorável. Pegou-me na mão repousando-a sobre a seda cor de ameixa do seu vestido, de uma maneira protetora e meiga. Contou-me que era dia dos anos do marido, o senhor Jerônimo de Andrade, e que uns colegas seus, empregados da mesma secretaria, tinham-lhe feito uma surpresa, indo em comissão levar-lhe um busto em bronze do pai, um velho de uma sirena e altiva. O meu sogro, dizia ela, tinha um coração de ouro, era o que se pode chamar um homem belíssimo. Coitado, foi infeliz, morreu na guerra deixando viúva e 12 filhos pobres. Os dois velhos tinham ido com ele, que já era então coronel. Quando minha bogra os viu voltar, sem o pé ficou como uma doida, coitadinha. Ela lá está, é aquela velhinha de preto com rendas na cabeça. Chorou muito ao ouvir o discurso do Silva, Souza foi quem fez a entrega do busto. Tenho realmente pena que você tivesse vindo mais cedo, assim teria presenciado essa cena, na verdade comovedora. O Silva e aquele rapaz de barba preta francesa, e que está conversando com a senhora ao lado, a de cor de violeta. É minha cunhada, mulher de um advogado, um doutor Torres. Vi aquelas três meninas. São de um outro cunhado meu, médico, tem 4 filhas, cada qual mais bonita. Vê aquela de cor de rosa, perto da janela. Aqui está com uma ventarola de penas, Pitt.
Exatamente.
E minha filhada, Clotilde, tem uma esmeradíssima educação e muito bom anjo. Apresentou-me depois a outra sobrinha, Lenore, cedeu do H e afastou-se para diferente grupo. A rainha nova companheira era Delicia Arsarante delicada, muito alva, muito loira de olhos rasgados, rasgados, de um azul escuro, abismal, cintura fina, expressão angélica e vaporosa. Trajava de branco como uma lua e engrenaldava-lhe a cabeça luminosa, uma haste flexível de jasmins alvicimos. Conversou amavelmente comigo até que a vieram buscar para a dança. Sentaram-se pessoas indiferentes a meu lado. Uma formosa menina, morena que pazes riavam conversando lisonjeiramente, organizaram uns lanceiros e faltava uma roda um par. A dona da casa lembrou-se de mim e veio buscar-me, apresentando-me um velho conselheiro que fora roubar a mesa do jogo. Estremeci de medo. Disse-lhe que não sabia. Que não podia, que me achava doente. Não faz mal. Estamos em família, o conselheiro terá a bondade de guiá-lo.
Mas não temos mais.
Vá lá, é preciso que dance, uma vez ou a primeira. O conselheiro tinha um sorriso amarelo, embirrativo. Não estava disposto, revera-se a dançar por obedecer à intimação. Rompeu a música, fui, como para um sacrifício, para o meio da sala. Experimentava um mal-estar terrível, percorriu-me a espinha uns arrepios de frio pronunciadores de febre. Os visáveis sorriam-se com discrição, eu empalidecia e corava simultaneamente. O conselheiro dançava evidentemente aborrecido. A minha tortura prolongou-se, e cada vez a mais, à proporção que se complicava o desenho intrincado da quadrilha. Querendo ir para a esquerda e a para a direita, voltava-me indecisa e reparava que se ririam dos meus enganos, da minha desastrada gaxere. Logo que vibrou o último acorde, levou-me o único conselheiro quase apressadamente para a primeira cadeira vazia que viu, e sumiu-se no longo corredor, em direção à saleta do jogo. Serviram a. Tirei de uma bandeja de doces, pastilhas, tilhas enfeitadas, e guardou-as na algibeira, para levá-las à minha rainha. Quando levantei a cabeça, notei que uns rapazes me olhavam desdenhosamente, sorrindo do meu movimento. Baixei os olhos,